Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 5 de maio de 2021, Dia Nacional das Comunicações.
E para promover a inclusão digital de milhões de brasileiros, o governo vai instalar pontos de internet em escolas, postos de saúde e praças em mais de 1000 cidades do país.
É o programa Wi-Fi Brasil. Gabriela Noronha.
Os novos pontos de internet somam-se a outros milhares já instalados pelo programa.
E conexão com mais velocidade e qualidade.
É o que o Brasil vai ter com a internet 5G.
Vamos falar sobre esta nova tecnologia em uma entrevista ao vivo com o secretário de Telecomunicações, Arthur Coimbra.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o 13º de forma antecipada.
Combate à Covid-19.
Forças Armadas atuam em postos de vacinação e colaboram na imunização de brasileiros. Cleide Lopes.
O apoio das Forças Armadas para vacinação, além da população indígena e ribeirinhos, chegou também às cidades de vários estados.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo na internet. Acesse www.voz.gov.br.
Especial Conecta.
Uma internet móvel com conexão mais rápida e com maior qualidade para os usuários.
E que vai promover desenvolvimento em diversas áreas, como agropecuária e telemedicina.
Essa é a expectativa com a tecnologia 5G, a chamada internet de quinta geração.
E para falar sobre esta tecnologia que está para chegar ao Brasil, a nossa entrevista de hoje, dentro da Semana Nacional das Comunicações, é com o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra. Boa noite, secretário.
Boa noite a todos os ouvintes.
Secretário, esta nova geração da internet móvel promete uma verdadeira revolução tecnológica, né? De que forma ela vai mudar a vida dos brasileiros? E quais serão os benefícios para o país?
O 5G, ele não é um 4G melhorado, né? Assim como talvez o 4G tenha sido um 3G um pouco mais turbinado. O 5G, ele traz uma diferença qualitativa em termos de aplicações e formas de uso que até então eram inimagináveis. Quando a gente olha para o Brasil hoje, para a economia brasileira, a pandemia de Covid-19, ela implicou uma transformação digital acelerada das empresas. Muitas empresas que não estavam, por exemplo, na internet, que não utilizavam aplicações digitais, tiveram forçadamente que partir para essas ferramentas. E o 5G, ele vai permitir que essa revolução econômica de transformação digital se perfaça, né, com então uma série de aplicações industriais, permitindo que o Brasil cresça cada vez mais com uma produtividade do trabalho cada vez maior.
E, secretário, para a chegada do 5G ao Brasil, o governo vai fazer um leilão que vai definir as operadoras que vão oferecer o serviço. Está tudo pronto para ocorrer esse leilão e quando é que ele vai ser realizado?
Esse leilão, ele vem sendo preparado, né, pelo governo federal e pela Agência Nacional de Telecomunicações há mais de um ano, né, com uma série de estudos e testes de campo, e de forma que o edital para o leilão, ele se encontra aprovado pela agência e se encontra então na última fase, que é uma fase protocolar aplicável a todos os casos de leilões da Anatel e de outros órgãos, que é uma fase de avaliação pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União está fazendo um trabalho muito empenhado e muito sério, né, para avaliar esse edital e ajudar a aprimorar o texto, e de maneira que a gente deve obter o texto de volta nas próximas semanas do Tribunal, com eventuais recomendações feitas, e a expectativa é que em meados deste ano, e aí provavelmente no mês de julho, a gente tenha efetivamente o leilão acontecendo. Né? E em o leilão acontecendo, a partir daí a implantação da infraestrutura se inicia.
Pois é, secretário, isso que eu queria perguntar. A partir desse leilão, quando é que os brasileiros vão começar a ter acesso ao 5G?
Ótima pergunta. Esse edital, ele é um edital, como a gente tem chamado, um edital não arrecadatório. É um leilão não arrecadatório. A gente pretende que a maior parte, se não a totalidade dos recursos advindos desse leilão, sejam convertidos em investimentos. Então, existem metas bastante fortes de investimento. Por exemplo, no prazo de um ano, a partir do leilão, então a gente está falando de meados de 2022, a gente já vai ter todas as capitais brasileiras com 5G, atendidas com 5G, no prazo de um ano. E a nossa expectativa é que a gente tenha todas as cidades brasileiras obrigatoriamente com mais de 30 mil habitantes, com 5G até 2029. A gente está falando de uma implantação de 44 mil a 48 mil antenas no Brasil, o que é 50% de todo o nosso parque de antena hoje no país.
E, secretário, as empresas vencedoras vão ter que cumprir obrigações, contrapartidas, e quais seriam elas?
Isso, como é um edital, como é um leilão muito focado em investimentos, há uma série de contrapartidas, né? Uma delas, especificamente, se refere à cobertura de rodovias, rodovias federais. Existe uma série de rodovias federais que não tem cobertura celular, né, de banda larga móvel, e isso é uma questão de segurança, é uma questão até de monitoramento logístico, que é importante. Então a gente está prevendo no edital, a Anatel e o Ministério estão prevendo isso no edital, cobertura de rodovias. Além disso, existe uma série de localidades no país que não são cidades, são vilarejos, são núcleos, são povoados, de pequeno porte, com população pequena, que também não tem banda larga móvel. Então, todas essas localidades com mais de 600 habitantes, elas terão cobertura de banda larga móvel. Além de uma série de compromissos orientados a levar a infraestrutura para lugares que ainda não possuem. Eu destaco um programa que nós temos, que é o Norte Conectado, né, o programa Amazônia Integrado e Sustentável, que por meio desse edital vai levar uma série de redes de fibra ótica à Amazônia, utilizando o leito dos rios como veículo de deposição desses cabos. Então, é um edital que vai trazer dezenas de bilhões de reais de investimentos para o Brasil em um curto espaço de tempo.
Pois é, secretário, o senhor podia detalhar um pouquinho melhor essa cobertura para as localidades mais remotas? Vai atender comunidades quilombolas, indígenas também?
Isso, a gente está falando de comunidades urbanas e rurais, né, que hoje não possuem acesso à internet. Muitas dessas localidades sequer possuem telefonia móvel, 2G, por exemplo, né, e vão passar a ter já uma banda larga móvel de altíssima capacidade graças a esse edital do 5G. A gente está falando de cerca de 2 mil localidades, né, e dependendo das conversas com o Tribunal de Contas da União, é possível que a gente consiga ampliar ainda mais esse número de localidades a serem atendidas pelo edital.
Secretário, com a chegada do 5G, muito se fala em internet das coisas, que é uma interação maior entre homens e máquinas. Isso significa que a área de inovação no país vai ganhar um novo impulso com o desenvolvimento de novas tecnologias, geração de novos empregos?
Isso, o Brasil tem um plano nacional de internet das coisas já há pouco mais de 3 anos, um plano aprovado, um plano consistente, e o 5G é um veículo importante para esse plano funcionar. A internet das coisas, que são todas as coisas conectadas, elas dependem do 5G, porque o 5G tem uma tecnologia que permite ligar até 10 milhões de dispositivos em uma única antena. Nenhuma outra tecnologia permite isso. Então, com isso, você consegue realmente massificar a internet das coisas no Brasil e gerar inovação e renda por meio de duas formas. Primeiro, porque a internet das coisas vai aumentar a produtividade, vai melhorar o rendimento do trabalho no Brasil. Você vai ter salários maiores, você vai ter trabalhos de melhor qualidade, você vai ter receitas de empresas crescendo por causa disso, e o Brasil crescendo e ficando mais rico por causa da internet das coisas. E, de outro lado, o Brasil tem uma inclinação, uma expertise de desenvolvimento tecnológico muito voltada para aplicações, para engenharia de software. A gente tem um talento muito grande nisso. Então, a internet das coisas abre um campo enorme de desenvolvimento de aplicações que até então não existia no país, o que, por sua vez, também vai movimentar nossa economia nessa seara da inovação.
Secretário, o Brasil é considerado uma potência mundial no agronegócio. O senhor poderia dar exemplos de como essa tecnologia ela pode alavancar ainda mais a produção de alimentos?
Olha, existem inúmeros exemplos bem-sucedidos na área rural. Então, eu posso dar dois pequenos exemplos. Tá? Um deles se refere a monitoramento de cabeças de gado. Né? O Brasil é um grande produtor, exportador, pecuarista. Existem serviços que são a custo muito baixo, e você consegue monitorar cabeça de gado a cabeça de gado, e você consegue identificar qual foi a movimentação dele ao longo do dia e intervir a tempo se você identifica, por exemplo, que houve um aumento da temperatura do animal, se ele se acidentou, e com isso você aumenta a sua produtividade, reduz custo, consegue produzir mais com menos recurso, além de servir como uma maneira de facilitar a rastreabilidade ambiental desse animal, né? E além da pecuária, tem a agricultura, em que existe uma série de equipamentos, como colheitadeiras e outros, automatizados. Ou seja, eles funcionam sem nenhum tipo de contato humano na propriedade, e o que aumenta a precisão por meio da técnica de agricultura, da precisão. E com esse modelo, também a gente vai conseguir exportar e produzir cada vez mais, gerando mais renda para o Brasil.
O 5G vai ser uma revolução, realmente, né? Arthur Coimbra, secretário de Telecomunicações, muito obrigada pela entrevista ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado.
E dentro da programação da Semana Nacional das Comunicações, o governo anunciou que vai promover a inclusão digital de milhões de brasileiros sem internet.
Mais de 1.000 cidades do país vão receber o programa Wi-Fi Brasil, que instala pontos de internet via satélite em escolas, postos de saúde, praças e localidades afastadas com pouca ou nenhuma conexão.
Hoje também foi instalado o primeiro ponto de internet 5G no país, no Palácio do Planalto.
Conectar os brasileiros e levar internet a 1.000 municípios do país. Esse é o objetivo da parceria assinada entre o Ministério das Comunicações, o Banco do Brasil e o Sebrae. Os novos pontos de internet serão implementados por meio do programa Wi-Fi Brasil do governo federal, que tem como objetivo democratizar o acesso à banda larga. Segundo o ministro das Comunicações, Fábio Faria, os novos pontos de internet somam-se a outros milhares já instalados pelo programa.
O governo federal está indo onde ninguém vai. Através do Wi-Fi Brasil, já levou 14 mil pontos de internet, crianças estudando por causa do Wi-Fi Brasil. 1.600 postos de saúde conectados, várias localidades que estão recebendo esse sinal.
Pela parceria, o Banco do Brasil vai levar internet a 500 municípios, especialmente em praças públicas e centros urbanos. Já o foco do Sebrae será a implantação da tecnologia em outras 500 cidades, principalmente nas escolas que ainda não possuem banda larga. E além de levar conexão a mais brasileiros, o governo também avança para trazer uma internet mais rápida e estável ao país. É o 5G, internet de quinta geração, que deve estar disponível em todas as capitais até julho do ano que vem. Durante a cerimônia desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acionou o primeiro polo de internet 5G standalone do Brasil, instalado no Palácio do Planalto. Até o fim do ano, o governo deve levar a tecnologia de forma piloto para 20 pontos do país. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da internet para a liberdade dos brasileiros.
Estamos provando aqui agora o quanto nós necessitamos de liberdade e faremos isso para que o nosso Brasil possa ser livre, para que a sua população possa ter informações de verdade na ponta da linha.
E acompanhado de ministros, o presidente Jair Bolsonaro participou também nesta quarta-feira da exposição Digital Day no Congresso Nacional, que apresenta aplicações práticas do uso da nova tecnologia 5G. A exibição conta com estandes de grandes empresas que demonstram as possibilidades do 5G em diversas áreas, como agropecuária e telemedicina. Reportagem Gabriela Noronha.
Casas automatizadas, trânsito inteligente, lojas sem vendedores ou caixas.
Essa nova realidade tem um nome, Internet das Coisas, quando máquinas conectadas à internet e outros dispositivos vão poder ser usadas ainda mais em diversas situações.
Com a pandemia, quando diversos serviços tiveram que se readaptar e passar para plataformas digitais, essa tecnologia ficou ainda mais em evidência.
E como ela vai afetar o nosso dia a dia, você acompanha agora em mais uma reportagem especial da Semana Nacional das Comunicações.
Na casa do empresário Peterson Satiro, a tecnologia está em detalhes que facilitam a vida. Já na entrada, a fechadura é digital, para não ter mais o risco de perder a chave. Lá dentro, aparelhos são conectados por comando de voz e câmeras monitoram o movimento à distância.
Mudou bastante a nossa vida no dia a dia, trazendo muito mais facilidade no acesso à nossa residência, na segurança.
Da casa do Peterson para a loja de conveniências em São Paulo, que não tem caixa nem vendedor. O cliente acessa o local e registra as compras com o celular. A conta vai direto para o cartão de crédito. Para o cliente Hugo Sofia, uma facilidade a mais para o dia a dia.
É a praticidade de entrar, não ter o contato, não ter o aborrecimento, muitas vezes querer fazer a coisa de uma forma mais prática.
O diretor executivo da empresa que administra as lojas automatizadas, Rodrigo Miranda, explica como a tecnologia permite esse novo tipo de comércio.
A jornada de compra ela é muito rápida, ela demora em média menos de 2 minutos. É a entrada de um novo formato de varejo.
A internet das coisas é uma verdadeira revolução. Inclusão que ficou ainda mais urgente depois que a pandemia forçou vários serviços a passarem para plataformas digitais, diz o engenheiro e professor da Universidade de São Paulo, Marcelo Zuffo.
Essas ferramentas são muito importantes para a gente trabalhar em equipe, como nação e como sociedade.
Uma das possibilidades da internet das coisas é resolver um problema crônico das grandes cidades, o trânsito. No futuro, os veículos vão se comunicar o tempo inteiro com as ruas, as estradas, sensores e radares mais precisos. Nos semáforos, a comunicação com os carros e smartphones vai facilitar a vida dos motoristas e pedestres. Tudo vai mudar com a internet das coisas, segundo José Afonso Cosmo Júnior, do Ministério das Comunicações.
Tudo vai estar se comunicando. A gente vai ganhar tempo, a gente vai ganhar essa possibilidade de estar conectado com tudo o tempo todo, né?
Até 2030, as Nações Unidas estimam um investimento de mais de 420 bilhões de dólares para conectar metade da população da Terra que não tem acesso à internet. Reportagem Pablo Mundim.
Estudo vai colher amostras de sangue de infectados pela Covid-19.
E você vai ouvir daqui a pouco como esta pesquisa vai ajudar o Ministério da Saúde a traçar mais estratégias de combate à doença.
Aposentados e pensionistas do INSS vão receber o 13º de forma antecipada.
O pagamento vai ocorrer em duas parcelas. A primeira, equivalente a 50% do benefício, vai ser paga de 25 de maio a 8 de junho.
Já a segunda parcela, de 24 de junho a 7 de julho.
Em geral, o pagamento ocorre apenas no segundo semestre.
Segundo o Ministério da Economia, a medida vai injetar mais de 52 bilhões de reais na economia, antecipando renda a milhões de brasileiros.
Para mais informações, acesse meu.inss.gov.br.
Beneficiários nascidos em abril já podem sacar em dinheiro a primeira parcela da nova fase do auxílio emergencial.
Os saques podem ser feitos nas mais de 13 mil lotéricas espalhadas pelo país, nos correspondentes caixa aqui ou nas agências.
Mas antes, é preciso gerar um código de saque por meio do aplicativo Caixa Tem.
E os valores creditados na poupança social digital continuam podendo ser movimentados pelo aplicativo para compras e pagamentos e na rede lotérica.
O Banco Central aumentou a taxa básica de juros, a Selic, para 3,5% ao ano.
Segundo o banco, indicadores mostram uma evolução mais positiva do que o esperado na atividade econômica brasileira.
Mas a instituição considera que há fatores que podem elevar a inflação em países emergentes, como o Brasil, e a Selic é o principal instrumento de controle dos preços.
A taxa Selic é usada também como referência para as taxas de juros cobradas em empréstimos e financiamentos.
Uma pesquisa coordenada pelo Ministério da Saúde vai ajudar a elaborar mais estratégias de combate à Covid-19.
O estudo vai colher amostras de sangue de voluntários para saber, por exemplo, onde a doença se manifestou com mais intensidade.
Devem participar da pesquisa mais de 200 mil pessoas de 274 municípios.
Para saber quem são os infectados por Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde vai realizar a PrevCov, uma pesquisa de prevalência da infecção por Covid-19. Com o estudo, será possível saber, por exemplo, em quais estados, capitais ou regiões metropolitanas a infecção pelo coronavírus é mais intensa e quais os grupos são os mais afetados. Com os dados, o governo poderá traçar melhores estratégias de prevenção e combate à doença no Brasil, como explica o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
É um arrojado estudo epidemiológico que trará respostas fundamentais para que possamos acertar
o alvo certo.
Os participantes da pesquisa deverão doar uma amostra de sangue que detectará se a pessoa já teve Covid e se desenvolveu anticorpos contra a doença. Mais de 211 mil pessoas devem fazer parte do projeto. Os selecionados vão receber uma ligação telefônica para confirmação de dados. A adesão é voluntária e menores de 18 anos precisam ter a autorização de pais ou responsáveis. O secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Medeiros, explica a importância da pesquisa.
Nós temos como objetivos específicos descrever as características socioeconômicas, demográficas, epidemiológicas dos participantes da pesquisa, estimar a magnitude da infecção por SARS-CoV-2 nas capitais e regiões metropolitanas das capitais, bem como permitir cálculos mais precisos da morbidade e letalidade pela doença.
A PrevCov deve começar em 1º de junho. Reportagem Raíssa Lopes.
As Forças Armadas começaram nesta semana a operação de vacinação contra a Covid-19 no Distrito Federal.
Os militares foram treinados e vão ajudar os profissionais de saúde a vacinar a população em um posto instalado em uma área militar de Brasília.
Trabalho que também vem sendo feito em vários outros estados do país.
Em continuidade ao esforço das Forças Armadas no combate à Covid-19, foi aberto esta semana mais um posto de vacinação em organização militar. A unidade de vacinação fica na Praça dos Cristais, em frente ao quartel-general do Exército, na capital federal. O atendimento é feito dentro do carro, em drive-thru, o que evita aglomerações. E com uma novidade, o horário de funcionamento é à noite, das 18 às 23 horas. O aposentado João Santana foi imunizado e elogiou o atendimento.
Muito importante isso, esse reforço que o Exército está dando.
O apoio das Forças Armadas para a vacinação contra a Covid-19 agora, além da população indígena e ribeirinhos, chegou também às cidades de vários estados: Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro. A iniciativa integra o esforço do governo federal no enfrentamento à pandemia, como garante o comandante Paulo Sérgio Nogueira.
Operações de controle de fronteira, ações de apoio logístico, transporte, distribuição de alimentos, doação de sangue, capacitação de pessoal para descontaminação, campanha de conscientização, evacuações aeromédicas, militares empregados em vacinação indígena, produção de EPI, apoio aos órgãos de saúde.
Vários postos de vacinação foram instalados dentro de áreas militares, como diz o ministro da Defesa, Walter Braga Neto.
Ou nós instalamos ou nós colaboramos com as prefeituras na execução dos postos, ajudando na logística e na organização.
As equipes de militares que estão atuando diretamente no processo de vacinação foram capacitadas e receberam treinamento específico de agentes das secretarias de saúde dos estados. Reportagem Cleide Lopes.
Mais de 500 mil unidades de medicamentos usados no processo de intubação começaram a ser distribuídos para 14 estados e para o Distrito Federal.
Segundo o Ministério da Saúde, a maior parte dos medicamentos foi doada ao Brasil pelo governo da Espanha.
O Ministério também autorizou mais cerca de 250 leitos de suporte ventilatório pulmonar.
Além disso, 19 estados vão receber recursos para manter ativados 1.200 leitos de unidade de tratamento intensivo para pacientes infectados pelo novo coronavírus.
O repasse mensal será de aproximadamente 58 milhões de reais.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 71 milhões e 300 mil doses de vacinas contra a Covid-19 aos estados e Distrito Federal.
Dessas, 45 milhões e 100 mil vacinas foram aplicadas.
Tomaram a primeira dose mais de 30 milhões e 500 mil brasileiros.
E receberam a segunda dose mais de 14 milhões e 500 mil pessoas.
Para acompanhar os dados do vacinômetro do Ministério da Saúde, acesse localizasustudojunto.saude.gov.br.
E o Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
414.399 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 13.529.572 pessoas se recuperaram da infecção.
O número total de casos confirmados é de 14.930.183.
O Ibama recebeu autorização para contratar mais de 1.650 profissionais.
São cerca de 1.300 brigadistas, além de chefes de brigada, esquadrão e gerentes, que vão reforçar a fiscalização de forma temporária.
O prazo de validade dos contratos será de até 6 meses e o Ibama vai definir a remuneração dos profissionais.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspende vacinação indiscriminada de forças de segurança e salvamento em Goiás.
Superior Tribunal de Justiça decide que caberá à Justiça Eleitoral julgar Eduardo Cunha por Caixa 2 em campanha ao governo do Rio Grande do Norte.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, parabeniza a Rádio Justiça pelos 17 anos da emissora.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspende decisão do Tribunal de Justiça de Goiás, que permitia vacinação indiscriminada de forças de segurança e salvamento do Estado.
O ministro deferiu liminar em reclamação apresentada pelo Ministério Público de Goiás. Fábio Ruas.
O ministro afirmou que é possível verificar que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado contraria entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é dever da União planejar, com base em critérios técnicos, a ordem de preferência para vacinas. Segundo ele, a mudança dessa ordem pode provocar dano irreparável ou de difícil reparação à população prioritária para vacinação contra a Covid-19.
A Justiça Eleitoral deverá julgar os delitos atribuídos ao ex-deputado federal Eduardo Cunha durante a campanha do também ex-deputado Henrique Eduardo Alves ao governo do Rio Grande do Norte em 2014.
A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. Fátima Uchoa.
Os ex-deputados foram denunciados por lavagem de dinheiro em razão de supostamente organizarem esquema de captação ilegal de recursos que incluía a indicação de pessoas para cargos estratégicos, principalmente na Caixa Econômica Federal. O valor recebido e não declarado à Justiça Eleitoral seria de R$3,5 milhões. A sexta turma do STJ concedeu habeas corpus para o relator ministro Antônio Saldanha Palheiro. A prática de Caixa 2 descrita na denúncia indica crime previsto no Código Eleitoral. Portanto, a essa justiça especializada competirá o julgamento.
A Justiça do Trabalho em Minas Gerais condenou uma empresa a indenizar a ex-empregada que sofreu injúria racial no trabalho na Semana da Consciência Negra.
Segundo o processo, a funcionária foi ofendida pelos colegas que se aproveitaram de cartazes sobre a Semana da Consciência Negra para fazer piadas.
Ela comunicou o fato aos superiores, mas a empresa não tomou providências.
O juiz determinou o pagamento de R$2.000 de indenização por danos morais.
No Acre, um banco terá de devolver em dobro os valores referentes a cobranças indevidas no cartão de crédito de uma cliente.
Foram 13 compras consecutivas que somaram R$ 483. Elisabel Ferrichi.
O Tribunal de Justiça do Estado manteve a decisão de primeira instância, que determinou o pagamento em dobro do valor contestado e mais R$1.000 por dano moral. Segundo o processo, a própria instituição financeira confirmou que suspeitou de fraude na compra de 13 lanches em um aplicativo. Para a juíza que analisou o caso, ficou confirmada a falha na prestação do serviço.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, destaca o papel da Rádio Justiça no fortalecimento da democracia.
Na abertura da sessão plenária desta quarta-feira, ele destacou a comemoração dos 17 anos da emissora. Daiane Garcês.
Segundo o ministro, a Rádio Justiça, entre outras missões, tem o papel de pulverizar as ideias democráticas do Supremo Tribunal Federal.
Eu lembro que a Rádio Justiça é um importante instrumento de fortalecimento da democracia, na medida em que aproxima o judiciário dos cidadãos.
Criada em 2004 pelo então presidente do STF, ministro Maurício Corrêa, a Rádio Justiça tem a função de levar à sociedade, de forma clara, as decisões mais importantes da Suprema Corte e de outros tribunais.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Uma boa noite para você.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. CPI da pandemia. Nelson Taixe afirma que deixou o Ministério da Saúde por não aceitar indicação da cloroquina. Plenário aprova punição mais rígida para crimes cometidos pela internet. Senado recebe exposição sobre possibilidades com o uso da tecnologia 5G na indústria nacional. Boa noite. O ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe, citou falta de autonomia e posição contrária à cloroquina para deixar o governo. Ele fez as declarações durante depoimento hoje na comissão da pandemia. Já os senadores da base governista responsabilizaram falhas no SUS pelo agravamento da doença e destacaram o esforço do governo pela compra de vacinas. Detalhes na reportagem de Érica Christian.
Em depoimento à CPI da pandemia, o ex-ministro da Saúde, Nelson Taixe, evitou perguntas que responsabilizassem o governo. No cargo por 29 dias, diz que pediu demissão por falta de autonomia e divergências com o presidente Bolsonaro.
O pedido específico foi pelo desejo de ampliação do uso da cloroquina. Esse era o problema pontual, mas isso refletia uma falta de autonomia e uma falta de liderança.
Nelson Taixe planejava um programa de isolamento e considerou um erro a imunidade de rebanho, que, segundo o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, prova a responsabilidade de Bolsonaro.
Nós temos um delito continuado do presidente da República, porque ainda hoje ele declara que vai fazer um decreto para acabar com o isolamento social.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, negou a culpa do presidente da República.
O sistema de saúde pública do Brasil não estava preparado para esse desafio da pandemia, para maior integração, para um planejamento centralizado. Ele disse: não se prepara o país da noite para o dia para o enfrentamento da pandemia. E isso é verdade, absolutamente verdade.
Nelson Taixe confirmou que o então secretário executivo Eduardo Pazuello foi uma indicação do presidente Bolsonaro.
A CPI da pandemia recebe amanhã o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, às 10 horas. Queiroga está à frente da pasta desde 23 de março deste ano. Também amanhã, às 2 da tarde, a CPI vai ouvir o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Já na semana que vem, a comissão ouvirá representantes de fabricantes de vacinas como Pfizer, Fiocruz e Butantan. Também serão ouvidos o ex-chanceler Ernesto Araújo e o ex-secretário de Comunicação do Governo Federal, repórter Rodrigo Rezende.
A CPI da pandemia irá ouvir na próxima semana representantes de empresas produtoras de vacinas, como Pfizer, Butantan e Fiocruz. Também estará na comissão o presidente da União Química, Fernando Marques, empresa brasileira que produz a vacina russa Sputnik V. A investigação sobre a compra de vacinas é um dos focos da CPI, como ressalta o vice-presidente do colegiado, senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá.
Talvez essa CPI, talvez, eu acho que trará, não traga uma vacina, uma dose de vacina a mais, e eu acho até que trará. Mas a CPI tem a obrigação de investigar por que ainda não temos as vacinas. Porque não temos as vacinas necessárias desde dezembro ou janeiro.
Também serão ouvidos na próxima semana ex-integrantes do governo federal. Na terça-feira, comparece a CPI o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, junto aos representantes da Pfizer. Na quarta, é a vez dos representantes do Butantan e da Fiocruz. E na quinta, o ex-chanceler Ernesto Araújo, junto ao representante da União Química.
O Senado aprovou hoje à tarde o projeto que determina que medidas adotadas pelo enfrentamento à Covid-19 sejam baseadas também em diretrizes de órgãos colegiados especializados. O texto prevê a regulamentação desse conselho pelo Poder Executivo. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O projeto da senadora Rosa de Freitas, do MDB do Espírito Santo, prevê que medidas adotadas para o enfrentamento à Covid-19, como isolamento e quarentena, sejam baseadas também em diretrizes de órgãos colegiados especializados, adicionando esse critério aos já estabelecidos em lei, como os fundamentados em evidências científicas e informações estratégicas em saúde. Conforme a proposta, o Poder Executivo vai regulamentar o funcionamento do Conselho Consultivo de Saúde, que deverá reunir-se periodicamente para emitir pareceres técnicos. O relator, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, declarou que o projeto ajudará a combater as fake news.
Pretende dar mais respaldo científico às políticas públicas relativas ao enfrentamento à Covid. Isso é muito importante, sobretudo nesses dias em que se disseminam vários tipos de fake news sobre a Covid-19 e ações de controle da doença.
O texto segue para análise da Câmara dos Deputados.
O Senado também aprovou por unanimidade o projeto do senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que pune com até 8 anos de prisão quem clonar celulares e aplicar golpes. A pena será aumentada em até 2/3 se o crime for cometido contra idosos ou pessoa vulnerável. A proposta ainda aumenta a punição para quem invadir dispositivos eletrônicos para cometer fraudes e define que as ações judiciais serão na cidade da vítima. O projeto segue para a sanção presidencial. A mulher vítima de violência doméstica poderá ter prioridade em programas de moradia. É o que prevê um projeto de lei que será votado nesta quinta-feira pelo Senado. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, o projeto de lei prioriza as mulheres vítimas de violência doméstica em programas de habitação financiados com recursos públicos, como o Minha Casa Minha Vida. E por sugestão da senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, a mulher responsável financeiramente pela família também será contemplada. No caso de violência doméstica e familiar, os dados da vítima deverão ficar anônimos. Ao justificar a proposta, Ciro Nogueira disse que 40% das mulheres sofrem violência dentro de casa e permanecem no ciclo violento por não terem aonde ir. O senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, disse que a proposta vai quebrar esse ciclo violento.
A violência doméstica é uma tragédia, uma vergonha nacional. Acho que é questão de cultura. Não adianta querer aumentar a pena, trancar, afiar o macho. Dá a essa mulher uma opção de moradia autônoma, que ela possa sair de casa, libertá-las de seu agressor, dos maus tratos a qual ela está sujeita. É evidente, portanto, o mérito da proposição que cria uma porta de saída para um relacionamento violento sem qualquer ônus adicional para os cofres públicos.
Pela proposta, 10% das unidades do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social serão reservadas às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. A proposta altera as leis que tratam do Sistema Financeiro de Habitação, do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, do Programa Minha Casa Minha Vida e do Programa Casa Verde Amarela.
O Senado inaugurou hoje uma exposição com demonstrações sobre as possibilidades do uso da tecnologia 5G na indústria nacional. A inauguração do Digital Day contou com a participação dos presidentes da República, da Câmara e do Senado, além de ministros. Repórter Raquel Teixeira.
O objetivo do evento é mostrar como a nova tecnologia pode ser usada pela indústria nacional, com demonstrações de experiências do 5G aplicadas em áreas como medicina, educação, segurança, agricultura e mineração. Na inauguração, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é fundamental investir em pesquisa e tecnologia para que o Brasil possa acompanhar o crescimento dos países mais ricos do mundo.
Nós estamos aqui, executivo, legislativo, na prática é um só poder. Nós só podemos pensar e fazer melhor para o nosso povo se nós estivermos perfeitamente sintonizados. Isso aqui é uma demonstração que nós estamos acompanhando o futuro. Brevemente, o futuro será nosso. Nós investimos em pesquisa, em tecnologia, cada vez mais, que nos dará o futuro.
Ao passar pelos 7 estandes de empresas que atuarão no setor, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu a importância do desenvolvimento tecnológico para o futuro do país.
É um grande evento, muito importante para a vida nacional, para o futuro do Brasil, que ele seja muito produtivo, muito enriquecedor e que possa realmente traçar um rumo de futuro muito importante para o Brasil.
Também participaram do lançamento do Digital Day o ministro das Comunicações, Fábio Faria, e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A exposição faz parte da Semana Nacional das Comunicações e acontece das 10 da manhã às 5 da tarde até o dia 7 de maio no Salão Negro do Congresso Nacional. O evento é aberto apenas para parlamentares, servidores e colaboradores do Legislativo.
Com trabalhos técnicos de Josevaldo Souza, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário revoga a Lei de Segurança Nacional e propõe Lei do Estado Democrático de Direito.
Especialistas recomendam atenção básica e telereabilitação pós-AVC e pós-Covid.
Presidente da Câmara diz que trabalho da Comissão da Reforma Tributária será aproveitado.
Boa noite. Nesta terça-feira, o relator da Comissão Mista da Reforma Tributária apresentou uma PEC que unifica pontos das principais propostas em tramitação. O repórter Marcelo Larcher tem mais detalhes.
O relator da Comissão Especial da Reforma Tributária, deputado Agnaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, apresentou nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que cria o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, em substituição a 5 tributos, a PIS, a COFINS e o IPI, que são impostos federais, o ICMS, que é estadual, e o ISS municipal.
Que a atual conjuntura do país não apenas favorece, mas depende vitalmente de profundas modificações em seu arcabouço jurídico. O substitutivo que ora apresentamos busca promover a partir do diálogo com o governo federal, estados e municípios, bem como o setor econômico e a sociedade civil, uma intensa e muito necessária reformulação do sistema tributário nacional.
Agnaldo Ribeiro juntou 3 propostas em andamento no Congresso Nacional e ampliou alguns trechos. Uma lei complementar regulamentará o IBS, um tributo de base ampla que incidirá sobre qualquer bem e será composto pelo somatório das alíquotas da União, dos estados e dos municípios. Como será cobrado no destino, caberá aos entes federativos definir as alíquotas em leis próprias. A proposta prevê uma transição de 6 anos. Nos 2 primeiros, PIS e COFINS já dariam lugar ao IBS. Nos 4 seguintes, haveria a incorporação do IPI, ICMS e ISS. No caso dos 2 últimos, haveria uma redução de alíquotas em paralelo à adoção do IBS, de forma a assegurar a arrecadação de estados e municípios. Ao defender a necessidade de uma reforma tributária ampla, Agnaldo Ribeiro não poupou críticas ao modelo atual.
Uma legislação difusa, né, que nos traz insegurança, nos traz, sem dúvida nenhuma, falta de previsibilidade e que é incorporada ao custo Brasil que nós temos hoje, que se chegou a ser medido por um estudo que representou cerca de 22% do nosso PIB. Portanto, mais de 1 trilhão e 400 bilhões de reais seria esse custo oferido por esse estudo.
O parecer de Agnaldo Ribeiro foi elogiado pelos deputados presentes de diferentes partidos, entre eles Afonso Florence, do PT da Bahia, Vitor Lipe, do PSDB de São Paulo, e Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo. O deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão, resumiu o apoio à proposta.
É uma simplificação ampla e para isso é necessário uma reforma mais ampla também, mais completa, principalmente no que diz respeito à tributação sobre consumo. O que o Agnaldo traz aqui, uma grande revolução, é que ao invés do sistema tributário proteger e beneficiar os ricos, ele passa a proteger os mais necessitados do nosso país, no momento em que ele vai devolver todo o tributo pago pelo cidadão mais pobre sobre o consumo para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor.
O presidente da Comissão Mista, senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, encerrou a reunião lendo uma nota do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em apoio ao trabalho realizado. Pacheco disse esperar a aprovação da PEC ainda este ano. Mas, após a apresentação do relatório, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, anunciou a dissolução da Comissão Especial da Câmara que analisa a reforma tributária, devido ao fim do prazo regimental para seu funcionamento há mais de um ano e meio.
Até pela extrema delicadeza do tema, tudo tem que ser feito desde o início, absolutamente dentro da anedótica da lei e do regimento, para evitar qualquer tipo de contestação judicial futura. E o relatório final da reforma, sem dúvida, irá incorporar alguns pontos do relatório do Agnaldo, não tenho dúvida disso, senão na sua grande parte. Vamos agora, que eu quero que todos entendam, definir da melhor forma de fazer, no menor prazo, um relatório e um modelo de tramitação eficiente para que possamos aprovar a reforma tributária possível no prazo mais rápido.
Na prática, a reforma tributária pode ter de recomeçar sua análise na Câmara, mas Lira elogiou o trabalho da comissão mista, em especial do relator, e disse que o texto será aproveitado, mas frisou que a decisão de sustar a comissão da Câmara foi tomada por um parecer técnico para evitar a judicialização da reforma. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Economia. Marília Reis, do PT de Pernambuco, não concorda com a intenção do governo federal de privatizar a Eletrobras. Segundo ela, é inaceitável que o governo queira abrir mão de uma empresa que é a quinta maior geradora de energia hidrelétrica do mundo e que tem um caixa superavitário de 14 bilhões de reais.
Marília Reis informa que 90% das hidrelétricas brasileiras são da Eletrobras e que sua venda representa uma ameaça à soberania e ao desenvolvimento econômico e social. Para a deputada, é dever do Congresso defender o patrimônio do povo brasileiro.
Charles Fernandes, do PSD da Bahia, pede que o governo federal dê mais atenção à produção de energias renováveis. O deputado afirma que, para o país fugir das altas nos preços da tarifa, é preciso garantir investimento estatal na energia solar e nos parques de energia eólica já disponíveis na região Nordeste.
Para Charles Fernandes, investir em energias renováveis é pensar no futuro da nação. O parlamentar alerta para um possível apagão no sistema de energia hidrelétrica por falta de água nos reservatórios.
Trabalho. Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, propõe mais valorização da figura do secretário escolar. De acordo com o parlamentar, a função é uma das principais dentro do processo pedagógico e peça-chave para o bom funcionamento da escola.
Eduardo Bismarck ressalta que o secretário escolar é responsável pelos registros pedagógicos, pelos históricos escolares consolidados dos alunos e ainda operacionaliza o processo de matrícula e transferência. Por isso, o deputado pede a aprovação de projeto que regulamenta o piso salarial da categoria.
Célio Moura, do PT, parabeniza a Defensoria Pública do Tocantins por ampliar para 30% a cota para negros, indígenas e quilombolas em concursos públicos. O deputado ressalta a importância da medida para o combate ao racismo e para o aumento da representatividade dessas populações na estrutura da instituição.
Célio Moura também destaca a posse do advogado indígena Rogério Xerente na coordenação da Comissão Especial de Direito Indígena, recém-criada pela Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Tocantins.
Saúde. O aumento dos casos de pacientes com sequelas e outras complicações após superarem a Covid-19 levou médicos e gestores públicos a recomendarem o fortalecimento da rede de atenção básica à saúde e das modalidades de teleconsulta e telereabilitação. Mais informações com o repórter José Carlos Oliveira.
Em debate virtual na Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Covid-19, especialistas manifestaram preocupação sobretudo com os casos de acidente vascular cerebral agravados pela própria Covid ou pelo isolamento social, que atrapalha a prevenção e provoca demora no atendimento dos sintomas mais leves. A vice-presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Cristiane Pantaleão, cobra a formação de um grupo de trabalho no Ministério da Saúde a fim de reforçar a orientação dos profissionais da atenção básica diante do aumento da demanda.
Se antes a gente já sabia que a atenção básica deve resolver 85% dos problemas, agora mais do que nunca. Hoje a gente está tendo pacientes chegando na unidade 3 meses depois que já sararam do Covid, com dedímero muito alterado, o número de trombose vem aumentando de maneira exagerada. O paciente, na maioria das vezes, ele já chega no hospital numa situação muito ruim. A gente está tendo muitos pacientes morrendo com parada cardíaca, com complicações pós-Covid.
O Conasems já elaborou um guia para auxiliar as prefeituras na manutenção da rede de atenção básica à saúde, mas admite a fragilização do trabalho diante dos profissionais contaminados com coronavírus ou deslocados para outras unidades sobrecarregadas de pacientes com Covid-19. Outra estratégia defendida pelos especialistas é o uso da tecnologia para auxiliar na recuperação dos pacientes. Um levantamento do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo justifica a medida. 9 meses após a internação em UTI, 71% dos pacientes pós-Covid apresentaram algum tipo de limitação nas atividades diárias. 52% continuaram a relatar dor e desconforto. 56% apresentaram ansiedade e depressão. E 64% mantiveram quadro de dispneia, ou seja, dificuldade de respirar. Professora de fisiatria na Faculdade de Medicina da USP, Lina Mara Batistella, mostrou como a telereabilitação e o telemonitoramento podem ajudar na recuperação desses pacientes.
E esse telemonitoramento envolve uma série de devices e aplicativos que é feito principalmente com os pacientes com maior risco de complicações, dificuldade de transporte, quando a gente pode manter com o cuidador à distância as orientações para que a equipe médica e multiprofissional fornece, e dando atendimento, esclarecimento e mantendo o paciente acolhido. Isso é muito importante.
Em nome da eficácia da telereabilitação, os especialistas defendem que as orientações sejam multiprofissionais, envolvendo médicos, nutricionistas e fisioterapeutas. A Rede Brasil AVC também reforça as estratégias de manutenção do atendimento hospitalar prioritário e de oferta na telereabilitação para prevenir o acidente vascular cerebral, segunda maior causa de mortes no país. Carla Cabral Moro, da Clínica Neurológica de Joinville, lembrou que o tratamento dos casos leves previne 80% do agravamento da doença. A campanha #AVC Não Fique em Casa reforça o recado de que, mesmo diante do necessário isolamento social, as pessoas devem procurar atendimento médico imediato diante dos primeiros sintomas. Marcos Lange, da Associação Brasileira de Neurologia, recomendou a prevenção primária, baseada no controle do tabagismo, da obesidade e da hipertensão. O coordenador-geral de saúde da pessoa com deficiência do Ministério da Saúde, Ângelo Gonçalves, defendeu a teleconsulta e afirmou que em nenhum momento houve recomendação para redução do atendimento na rede de atenção básica aos pacientes com AVC. Quanto à Covid-19, Gonçalves citou estatística que aponta 80% de casos leves e moderados e 20% de casos graves, dos quais 15% com necessidade de suporte de oxigênio. E há um percentual considerável que apresenta graves sequelas pós-Covid.
Sendo que esse 5% desenvolve complicações como falência respiratória, choque, sepse, tromboembolismo e falência múltipla dos órgãos. Muitos desses pacientes acabaram entrando na nossa rede de cuidado da pessoa com deficiência, apresentando algumas características como distúrbios respiratórios, cardiovasculares, neurológicos.
No ano passado, Câmara e Senado aprovaram uma lei que permite a telemedicina no Brasil, mas somente durante a pandemia. Organizador do debate na Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, o deputado Pedro Westphalen, do PP do Rio Grande do Sul, defende uma regulamentação definitiva.
Há uma convergência em relação à telemedicina, à telesaúde, para poder levar aos mais longínquos lugares do Brasil a experiência e o tratamento adequado nessa pandemia, que nós não sabemos ainda, acho que nem 50% do que acontece no pós-pandemia. E a telemedicina, na telesaúde, a distância com qualidade veio para ficar. O importante agora é nós regulamentarmos para que ela seja bem utilizada.
Westphalen também anunciou que vai sugerir ao Ministério da Saúde a criação de um departamento específico para tratar da recuperação dos pacientes pós-Covid. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Política.
Padre João, do PT de Minas Gerais, acusa o presidente Bolsonaro de agravar as consequências da pandemia ao apoiar as manifestações a favor do governo no dia 1º de maio. Para o deputado, o presidente continua desrespeitando as normas sanitárias Mesmo depois de o Brasil atingir mais de 400 mil mortes por Covid-19.
Padre João critica ainda as ofensas de membros do governo à China, principal exportador de vacinas para o Brasil. O parlamentar entende que as ações do governo federal que prejudicam a população não podem ficar impunes.
De acordo com Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, o país se vê impotente diante das mais de 400 mil mortes por Covid devido ao fracasso da política de isolamento social. Para ele, o Brasil não conseguiu implementar ações que pudessem frear o avanço da pandemia por culpa do presidente Jair Bolsonaro.
Arlindo Quinalha também afirma que Bolsonaro foi irresponsável ao recomendar remédios sem eficácia comprovada contra a Covid e ao não implementar um sistema de testagem em massa para a população.
Votação.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que revoga uma lei de quase 40 anos e associada à ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações e tem mais detalhes.
A proposta aprovada foi um substitutivo apresentado pela deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí, que reuniu mais de 10 projetos, um deles em tramitação já há 30 anos. Além de revogar a Lei de Segurança Nacional, o projeto acrescenta um título no Código Penal que define os crimes contra o Estado Democrático de Direito. O projeto contém inovações não previstas nos projetos originais. Considera crimes, por exemplo, atitudes classificadas como atentados à democracia, como o disparo em massa e o financiamento de notícias falsas com o objetivo de interferir no resultado de eleições, e a violência de gêneros voltada para afastar as mulheres da política. A proposta define ainda outros crimes, como atentado à soberania, espionagem, atentado à integridade nacional, golpe de Estado e sabotagem. Tipifica também os crimes de interrupção do processo eleitoral. Prevê pena de 3 a 6 anos de reclusão para quem violar o sistema eletrônico de votação e pena de 1 a 5 anos para quem promover ou financiar campanha de disseminação de notícias falsas, capazes de comprometer o processo eleitoral. A relatora Margarete Coelho justificou as inovações.
Nós temos visto, por exemplo, empresas que são contratadas e que são montadas apenas com o objetivo de vender ataques através de instrumentos não fornecidos pelas plataformas para derrubar a democracia. Este é um fato relevante. Nós vimos na última eleição as tentativas de derrubar o sistema do Tribunal Superior Eleitoral e complicar, dificultar a proclamação dos eleitos.
O projeto também define os crimes de violência política, com pena de até 6 anos de prisão para quem impedir ou dificultar, com emprego de violência, o exercício de direitos políticos em razão de sexo, raça, cor e religião. Mas o projeto gerou muita discussão em plenário, principalmente no que diz respeito ao direito de manifestação. Deputados da oposição justificaram a revogação da Lei de Segurança Nacional com o argumento de que ela está sendo usada para criminalizar movimentos sociais e críticos ao governo. Para o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, o projeto traz avanços e retira da legislação o que ele chamou de entulho autoritário.
É um texto que inclusive traz novidades, como por exemplo, o combate à violência política. Quantos de nós não se comoveu, por exemplo, com a violência que alcançou Marielle Franco? Mas cotidianamente as mulheres são vítimas de violência política. O projeto de hoje prevê o direito de manifestação, inclusive há um excludente de licitude para proteger as legítimas manifestações por direitos.
Já a bancada do PSL se posicionou contra o projeto e apresentou 8 destaques para alterar o texto, todos rejeitados. Para o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, o projeto permite a atuação de grupos que ele considera terroristas.
É uma lei que parece que ela vem direto do STF para essa casa, para estar podendo justificar os arbítrios do STF e legitimar, legalizar as ações putrefatas que a esquerda muitas vezes faz através de seus grupos satélites, como Black Blocs, como MTST e outros que praticam o terrorismo.
O projeto prevê pena de 1 a 4 anos de prisão para quem impedir, mediante violência, o livre exercício de manifestações pacíficas de partidos políticos, movimentos sociais, sindicatos e outras entidades. E a pena pode chegar a 8 anos se houver lesão corporal grave e 12 anos se resultar em morte. Outros partidos, como o Novo, apesar de defenderem a revogação da Lei de Segurança Nacional, defenderam mais discussão, inclusive em uma comissão especial, como explicou o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul.
Nós, do Novo, continuamos com algumas preocupações dentro desse texto e imaginávamos, inclusive, que esta matéria deveria ter sido discutida no ambiente de uma comissão especial, com audiências públicas, como foi dito pelo deputado Carlos Jordi. Mas entendemos também, deputado Jordi, que, por outro lado, a Lei de Segurança Nacional está permitindo uma série de arbitrariedades, inclusive cometidos contra este parlamento recentemente. Portanto, ela precisa ser revogada.
O projeto também deixa claro que não é crime manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem atividade jornalística ou reivindicações de direitos por meio de passeatas, reuniões, greves ou outras manifestações políticas. O texto que revoga a Lei de Segurança Nacional segue agora para apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Uma boa noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.